estamos nos aproximando do final desse evangelho, já estamos já no capítulo 27. E nós, na semana passada, com uma certa dificuldade, os irmãos se lembram, eu estava sem óculos, meu óculos quebrou à tarde, não tinha como eu ler, e aí com a ajuda da minha filha eu consegui pregar domingo passado, que eu não conseguia ler os textos, mas ela me ajudou e os irmãos também foram muito pacientes e compreensivos se portaram com bastante atenção e paciência durante a pregação, e eu consegui então caminhar um pouquinho, e eu preguei sobre a morte de Cristo na semana passada. E ao falar sobre a morte de Cristo, eu apontei a historicidade disso e alguns significados da morte de Cristo que decorrem do texto de Mateus. Mas o texto de Mateus não é um texto exaustivo no que diz respeito ao significado teológico da morte de Jesus. Aliás, nenhum autor bíblico é exaustivo no tocante ao significado da morte de Jesus. Então, por causa disso, eu quero abrir um parênteses hoje e provavelmente também no próximo domingo e falar com os irmãos e trazer à memória dos irmãos verdades relacionadas ao significado, aos efeitos da morte de Jesus. Mateus não trata a saciedade desses efeitos. Mateus, ele conta a história e deixa transparecer ali alguns resultados dessa morte. Ele menciona algumas coisas aqui e acolá, mas não a totalidade da teologia da morte de Cristo que nós encontramos em outras partes do Novo Testamento. Por isso, então, eu quero usar o tempo do sermão de hoje e o sermão da semana que vem para apresentar para os irmãos os efeitos da morte de Cristo conforme ensinados no Novo Testamento. Eu acho que eu não vou conseguir tratar de tudo, porque eu comecei a enumerar e eu enumerei 9 efeitos, e eu não posso pregar um sermão com 9 pontos num dia só, porque se eu fizer isso, os irmãos me demitem assim que o pós-lúdio terminar. Então eu não posso judiar dos irmãos, segurá-los aqui expondo 9 pontos ligados ao significado, aos efeitos da morte de Cristo, mas eu posso expor alguns para os irmãos hoje e outros na semana que vem. Então, com isso, os irmãos vão recordar algumas coisas, outros talvez vão aprender coisas novas que nunca ouviram, e certamente todos nós seremos edificados na medida em que caminharmos pela Sagrada Escritura, aprendendo acerca dos efeitos da morte de Jesus Cristo, conforme esses efeitos são apresentados em diversas partes da Sagrada Escritura. Uma realidade teológica que é importante que nós desde já tenhamos em mente, que nós nos familiarizemos com isso, é que na Escritura, na Sagrada Escritura, o pecado, meus irmãos, é algo muito, muito, muito grave. É bastante diferente da mentalidade que existe hoje em dia. Hoje em dia, mesmo no meio cristão, o pecado é visto apenas como uma fraqueza. A carne é fraca, usamos esse texto inadvertidamente, com uma parcela muito grande de indulgência em relação ao erro. Pecados são tolerados dentro da igreja, mesmo quando não há nenhum arrependimento, nenhuma dor por eles. Pecados são nutridos na nossa vida até o ponto deles envelhecerem, deles se fossilizarem em nós, e nós os termos abrigados em nossas almas como bichinhos de estimação, e nós olhamos para essas coisas e dizemos: ah, quem é perfeito? Quem não erra? Não é assim que nós fazemos? E olhamos para os pecados de outras pessoas e achamos muitas vezes isso normal, comum, e nós aos poucos, por pertencermos a uma sociedade que não conhece a palavra de Deus, que não tem intimidade com a mente de Deus, que não conhece a mente de Deus e não conhece a sua palavra, uma sociedade secularizada, nós perdemos a capacidade de nos indignar contra o pecado e chorarmos arrependidos quando nós o cometemos. Perdemos isso. Isso desapareceu do nosso meio. Nós olhamos para coisas horríveis que acontecem na sociedade, olhamos para coisas horríveis que acontecem na nossa família, olhamos para comportamentos horríveis, às vezes até adotados por nossos filhos, olhamos para coisas horríveis que às vezes são adotadas, comportamentos horríveis que são adotados até por irmãos nossos na fé, e nós vemos essas coisas e sequer uma ruga de preocupação ou de indignação surge no nosso rosto. Na Bíblia, meus amados, não é assim que Deus vê o pecado. Na Bíblia, a palavra de Deus pinta o pecado com as cores mais tristes, terríveis e assustadoras que nós podemos imaginar. Na Bíblia, o pecado é tido como a maior desgraça que caiu sobre a humanidade, a causa de todas as misérias, de todas as destruições, de todas as tristezas que nós podemos conhecer na história humana. E pior do que isso, a causa da separação eterna do homem em relação a Deus, a causa da condenação sem fim do homem que morre em seus pecados, longe de Deus. É a pior desgraça. O que é assustador é ver hoje em dia que a pior desgraça que pode recair sobre alguém, que é viver no pecado e morrer no pecado, é motivo de brincadeira na boca das pessoas hoje em dia, inclusive no meio cristão. A palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2, abra sua Bíblia, veja isso, Isaías 59, 1 e 2, a palavra de Deus fala sobre o pecado, num dos diversos textos que trata desse assunto. O texto diz assim, Isaías 59, Isaías é um profeta bastante eloquente em todos os assuntos que ele trata, e ele diz assim no capítulo 59, seu livro, Isaías 59, 1, veja o que diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. O nome disso é infelicidade. As pessoas são infelizes, as pessoas estão experimentando uma danação presente e experimentarão uma danação futura e perene por causa dessa separação delas em relação a Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouve. Pecado é grave porque ele causa, ele cria essa barreira intransponível entre o homem e Deus. E o pior é que o homem pode construir essa barreira, mas ele não pode removê-la. Esse é o grande problema da humanidade. Nós podemos construir essa barreira, aumentar essa barreira, torná-la mais alta, maior, mais grossa, mais densa, mas nós não podemos removê-la. E é nesse ponto que nós chegamos então à necessidade da morte de Cristo. É nesse ponto que nós encontramos a importância da morte de Cristo, porque é somente através da morte de Cristo que esse problema, que é a maior desgraça que está sobre a vida do ser humano, pode ser solucionada. Se você está aqui e você não é um crente em Cristo, se o Senhor Jesus Cristo não é o seu Salvador, não pense que o seu maior problema são as suas dívidas junto às instituições com quem você tem negócios. Não pense que o seu maior problema é morar no Brasil, como hoje em dia muita gente está pensando que o seu maior problema é morar no Brasil. E realmente está difícil. Não pense que seu maior problema é a falta d'água no Cantareira. Não pense que seu maior problema é a sua doença física, por mais grave que ela seja. Não é. O Evangelho sequer se preocupa com essas coisas. Ainda que existam falsos mestres que preguem o chamado Evangelho da prosperidade, que promete dinheiro e cura, ainda que isso aconteça, esse Evangelho é falso. Esse Evangelho nunca foi pregado pelos apóstolos do Senhor e pelo próprio Senhor. Porque o seu maior problema não é o problema de finanças, nem o problema de doenças físicas, não. O seu maior problema é essa barreira intransponível entre você e Deus. Esse é o seu maior problema. Porque é por causa dessa barreira que você experimenta vazio, falta de esperança, tristeza, uma angústia que você não consegue entender a fonte, uma fome e uma sede que você não sabe de onde vem, e um medo da morte que quase mata você. Falta de esperança no amanhã, falta de segurança no que diz respeito à vida eterna. O maior problema seu, que é o fator que causa todo esse mal-estar, é o seu pecado. É a separação, é a sua separação de Deus. E somente pela fé em Jesus isso pode ser removido. Esse é o seu maior problema. Se você não recorrer ao Senhor e suplicar o seu socorro e a sua salvação, o seu maior problema não será resolvido nem nesta vida, nem na vida por vir. Você estará eternamente perdido. De que adianta, disse o Senhor, o homem ganhar o mundo inteiro? Tudo. Tudo, desfrutar de tudo, com saúde e dinheiro, de tudo, diz o Senhor, e perder a sua alma. De que adianta? Essa é a mensagem do Evangelho e essa é a mensagem que deve preocupar você. Dentro do cristianismo, antes de nós olharmos os textos bíblicos que tratam sobre a expiação, eu quero mostrar para os irmãos um breve panorama, muito rápido, sobre o que a igreja ao longo dos séculos pensou sobre o significado e a morte de, o significado da morte de Cristo. Se os irmãos estudarem história do pensamento cristão, história da teologia cristã, são 2000 anos de história, são 2000 anos de reflexão sobre a teologia cristã. Os irmãos vão se deparar com momentos na história do cristianismo em que algumas teorias interessantes surgiram no que diz respeito à morte de Cristo. A primeira teoria que surgiu, até talvez porque naqueles dias da igreja antiga não havia uma preocupação exegética muito grande, os chamados pais da igreja, teólogos que viveram até o sexto século da era cristã, eles não tinham uma preocupação exegética muito grande. Muitos dizem que isso acontecia por causa da proximidade histórica entre eles e os escritos neotestamentários. Então, por causa dessa proximidade histórica, então não havia tanta preocupação de tentar descobrir o sentido real dos textos bíblicos. Por isso, surgiam teorias estranhas, às vezes, teológicas, que não batiam muito bem com a escritura. E na época dos pais da igreja, até o sexto século, existia uma teoria sobre a morte de Jesus que era conhecida como a teoria do resgate pago a Satanás. Que Jesus morreu e essa morte foi como um resgate que Deus pagou para o diabo. Essa era uma concepção dos teólogos da antiguidade. Isso perdurou por bastante tempo. Aliás, por pelo menos 1000 anos, a teoria do resgate pago a Satanás. O que essa teoria dizia? Essa teoria dizia que toda a humanidade estava nas mãos do diabo. E o diabo falou, e Deus ofereceu um resgate. Falou assim: olha, eu quero libertar a humanidade. E o diabo falou: você tem que pagar um preço. É minha. A humanidade é minha. Se o senhor quiser resgatar, o senhor tem que pagar um preço. Ele falou assim: olha, eu pago preço, eu pago o meu filho, eu dou a vida do meu filho para libertar a humanidade. Então o diabo, é um negocião. Eu gostaria muito, seria um prazer ter a vida do seu filho. Então o Senhor deu a vida do seu filho, o Senhor então morreu e pagou o preço ali do resgate da humanidade. Mas Satanás levou Jesus para o inferno, mas Satanás não contava com astúcia. Satanás não contava com a astúcia de Deus, porque 3 dias depois Jesus ressuscitou, e aí o resgate foi pago, mas o diabo ficou sem Jesus e sem a humanidade, e dessa forma então o Senhor driblou Satanás, pagou o preço, mas ficou no final com tudo. Isso perdurou durante muito tempo na igreja antiga, até que surgiu uma outra teoria, e essa teoria é melhor, uma teoria de um monge inglês. O nome dele era Anselmo de Canterbury, que viveu no sul da Inglaterra no século XI. Anselmo de Canterbury. Eu sou muito fã de Anselmo de Canterbury, eu gosto dessa figura. Anselmo, os irmãos também vão ouvir falar dele como Anselmo da Cantuária. Também vão ouvir falar dele com esse nome. A cidade de Canterbury, na Inglaterra, é um foco cristão muito importante, muito relevante na história do cristianismo. Porque de Canterbury, o cristianismo na Inglaterra, ele se iniciou, o cristianismo latino, ele se iniciou a partir de Canterbury e se espalhou de Canterbury para toda a Inglaterra, para o centro da Inglaterra, até se encontrar com uma outra forma de cristianismo, que era um cristianismo que tinha origem mais ao norte, que vinha de um mosteiro chamado Mosteiro de Iona, no extremo norte da Inglaterra, lá para cima, na realidade acima ainda da Escócia, o Mosteiro de Iona. Então havia duas formas de cristianismo. O cristianismo latino, ele se concentrou em Canterbury. E Anselmo foi uma figura importante como representante do cristianismo ali inglês no século XI. E Anselmo de Canterbury, ele desenvolveu um pensamento sobre a expiação de Jesus que é muito interessante. Eu pessoalmente gosto muito. E ele escreveu isso, ele colocou isso numa obra, num livreto, que se chama Por que Deus se fez homem. É um livrinho chamado Cur Deus Homo, Por que Deus se fez homem. E ele explica o seguinte: o que Anselmo fala, o nome da sua teoria é a teoria da satisfação. Então o que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, Deus foi ofendido, e a ofensa que foi feita contra Deus exige uma satisfação. Só que essa satisfação tem que ser infinita e tem que ser paga por um homem, porque foi o homem que ofendeu a Deus. Então notem, a satisfação tem que ser infinita e tem que ser paga por um homem. Mas como um homem pode pagar e pode satisfazer a exigência de Deus por ter sido ofendido, se os homens são finitos? Então, Anselmo explica: Deus, que é infinito, se fez homem. Então, nós temos um homem que pode pagar a dívida e um homem que, ao mesmo tempo, é Deus e pode pagar fazendo uma oferta infinita. Então essa teoria de Anselmo, essa teoria da satisfação, ela veio no século XI e substituiu a teoria anterior dos pais da igreja, ligada aí ao resgate pago a Satanás. E é uma teoria interessante essa, porque realmente nós vemos aí o sacrifício de Jesus sendo um sacrifício infinito, satisfazendo uma dívida infinita e oferecendo isso pelas mãos de um homem, já que Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Essa teoria é uma teoria que perdura ainda hoje e que tem o seu mérito, porque ela encontra em vários aspectos amparo na Sagrada Escritura. Depois dessa teoria, ou mais ou menos próximo à época em que ela surgiu, teve uma outra teoria chamada a teoria da influência moral. Então notem, eu já falei de duas teorias: teoria do resgate pago a Satanás. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão perdidos? Não? Primeira, teoria do resgate pago a Satanás. Teoria furada, a meu ver. Mas existiu por longos séculos. A segunda teoria, a teoria da satisfação, de Anselmo de Canterbury. E agora a terceira teoria é a teoria da influência moral. E o que é essa teoria da influência moral? Essa teoria é muito simples. Essa teoria diz o seguinte: olha, quando Cristo morreu, ele morreu para nos dar exemplo, para que nós olhássemos para a cruz e víssemos na cruz um exemplo de amor. E olhando então para esse exemplo de amor, nós fôssemos tocados no nosso coração. E aí, tocados então em nosso coração, nós abandonássemos o egoísmo e passássemos a amar a Deus. Essa é a influência moral da cruz. Então a cruz, ela aconteceu apenas para me impulsionar a abandonar as minhas falhas e imitar o Senhor no seu exemplo de amor. Existe um hino que nós cantamos, que é um hino cantado pelo menos em corais, que eu já vi em várias igrejas, que é o hino 127 do HCC, do Hinário para o Culto Cristão. Esse hino, o hino 127 do HCC, se chama Ao Contemplar a Rude Cruz. Esse hino é um hino que ressalta muito a teoria da influência moral. Olha só o que diz a letra: ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. Vejam a influência moral. Eu olho para a cruz, então abandono a minha vaidade, a minha maldade, a minha presunção. O texto do hino continua, as estrofes: em nada quero me gloriar, salvo na cruz de dor sem par. Humilde sacrificarei tudo que desagrada ao rei. Sempre contemplando a cruz, eu então me torno desprendido, eu abandono meu egoísmo. Da sua fronte, pés e mãos, vem um amor que faz irmãos. Unem-se nele dor e amor a coroar o Redentor. Esse amor que vem dessa cruz é esse amor exemplar. E aí ele termina dizendo: se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor, lá na cruz, vem requerer minha alma, a vida e todo o ser. É a influência moral da cruz. Essa teoria, ela tem o seu valor, porque realmente, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, isso exerce alguma influência em nós. Quando nós celebramos a ceia do Senhor e lembramos da cruz e o que o Senhor fez por nós, isso exerce alguma influência na gente. Nós somos levados por pensamentos de piedade, abandonar o nosso pecado, a viver em santidade. Então existe algo de verdade nessa teoria, mas ela não pode parar aí. O Senhor não morreu só como um exemplo, ele fez alguma coisa para nos livrar. Não foi somente um exemplo que ele realizou na cruz. Imagine que alguém veja você num rio se afogando, e essa pessoa então se lança no rio e tira você, salva você do afogamento, mas ela morre enquanto salva você. Você percebe aí um exemplo de amor. Há um exemplo de amor, mas é um exemplo de amor que produziu algum benefício para você, não foi só um exemplo. Salvou você. Agora imagine que você esteja na praia, sentado lá, numa cadeira na praia, e alguém fala assim: ó, vou mostrar que amo você, e se joga no mar e se mata, à toa, só para te dar exemplo. O que é isso? Eu vou mostrar o quanto eu te amo, eu vou me sacrificar por você. E se lança lá no mar e se mata. para te dar exemplo de amor, mas não te fez nada de bem, de benefício nenhum, não te salvou de nada. Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude seria uma loucura. E é o que a teoria da influência moral parece deixar claro aqui. É apenas um exemplo, mas que não produz, na realidade, um benefício de salvar alguém que está em desespero, morrendo nos seus pecados. Então, para que nós tenhamos uma teoria correta sobre a salvação, é importante que nós acoplemos a essas coisas todas que foram ditas no passado a teoria já ensinada pelos reformadores do século XVI, a chamada teoria da substituição penal. O que é a teoria da substituição penal? É simples. Essa teoria é uma teoria presente nos escritos do apóstolo Paulo. Qual é? É simples. Diz o seguinte: olha, nós todos somos réus. Todos nós somos réus. Réus de morte. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Quem realiza o trabalho de pecado? Eu. Então quem vai receber o salário? Quem trabalhou? Eu realizei o trabalho de pecado. Quem recebe o salário? Eu. O salário do pecado é a morte. Então nós somos réus de morte. Mas nessa teoria da substituição penal, o que acontece? O Senhor Jesus diz assim: não, eu vou receber o salário no lugar deles. Eu vou receber a pena no lugar deles. E aí então o Senhor Jesus morre como réu em meu lugar. Essa é a teoria da substituição penal. O apóstolo Paulo dizendo: olha, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu por nós. É por isso que nós cantamos aquele hino aqui: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. É o meu pecado, mas esse meu pecado foi castigado nele. Eu não fui castigado, ele foi castigado em meu lugar, ele me substituiu. A pena devia recair sobre mim, mas não recaiu sobre mim, recaiu sobre ele. Meu pecado foi punido na carne dele, não na minha carne. Não foi o meu sangue que foi vertido, foi o sangue dele. Não, eu não fui morto pelo pecado, ele foi morto pelo pecado como substituto perfeito de Deus. Muito bem, com isso a gente consegue enxergar melhor, mais próximo da Bíblia, uma teoria que parece se adequar mais propriamente àquilo que os apóstolos ensinaram. Nós juntamos um pouquinho de Anselmo, que fala de um sacrifício infinito, pegamos um pouquinho da influência moral, que é real também, a morte de Cristo exerce uma influência moral sobre nós, mas não paramos aí. Nós lembramos que a morte de Cristo teve um caráter penal e substitutivo. Ele morreu em meu lugar. Eu deveria morrer, mas ele morreu em meu lugar. Muito bem. E que efeitos então isso produziu? E é aqui que eu quero compartilhar com os irmãos muito brevemente esses efeitos, para que os irmãos recordem esses efeitos e aqueles que já sabem tenham isso na superfície da sua mente, da sua memória. Aqueles que não sabem, aprendam agora. Em primeiro lugar, a morte de Jesus satisfez as exigências de Deus. Irmãos, nós temos que associar a nossa visão de Deus à ideia bíblica de que Deus está irado. É muito difícil o meio evangélico colocar isso na sua cabeça. No meio evangélico, por causa da teologia arminiana, que é a teologia dominante no meio evangélico, o meio evangélico pintou um Deus que é um Papai Noel. Ele é um Papai Noel bonzinho, um velhinho de barbas brancas, simpático, implorando para salvar as pessoas. Esse é o Deus que está na cabeça do evangélico moderno, do evangélico de hoje. E não só do evangélico, mas das pessoas em geral. Mas nós temos que associar a ideia de um Deus amoroso que é bíblica, não é um Papai Noel, mas o nosso Deus é um Deus amoroso. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A Bíblia fala que Deus entregou o seu Filho como o Cordeiro que tira os pecados do mundo. A Bíblia fala disso tudo, de um Deus que ama o ser humano. Mas nós temos que completar essa concepção de Deus com um conceito mais amplo, e que parece até ser um conceito que entra em choque com esse conceito mais dominante. E que conceito é esse? É a ideia de que Deus, o nosso Deus, é um Deus irado. Ele está irado com a humanidade. O homem sem Deus está debaixo da ira de Deus. Como nós podemos conciliar essas duas coisas? Nós não conseguimos conciliar essas duas coisas. Nós pensamos, ou Deus é um Deus amoroso, bonzinho, tranquilo, manso, carinhoso, ou ele é um Deus que está muito bravo, furioso, querendo derramar sua ira sobre a humanidade. Nós não conseguimos trabalhar com as duas ideias simultaneamente. Mas nós temos que, de alguma forma, assimilar isso. O nosso Deus é um Deus amoroso, nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus é um Deus gracioso, mas ao mesmo tempo o nosso Deus é um Deus irado. Ele está cheio de ira. E essa ira é uma ira dirigida contra os homens que não creem no seu Filho e que são considerados por ele seus inimigos. Por isso, a morte de Cristo teve um caráter propiciatório. Por isso, a morte de Cristo teve um caráter de satisfazer as exigências de Deus. Deus estava irado contra o pecado. Deus está irado contra o pecado. E como Deus pode ser apaziguado na sua ira? Através da oferta de um sacrifício, de alguém ser morto por causa do pecado. Você pode imaginar, mas é uma exigência muito severa, mas é assim a justiça de Deus. Deus tem que ser satisfeito nas suas exigências. Se há pecado, alguém deve morrer. Se há culpa, essa culpa tem que ser satisfeita. Como eu posso me livrar da minha culpa? Então a Bíblia mostra que a morte de Cristo na cruz proveu o sacrifício necessário para que essa culpa fosse removida e a ira de Deus fosse desviada. Então nós encontramos isso, nós vemos isso em 1 João 2,2. Veja o que diz. 1 João 2,2, veja na sua Bíblia. 1 João 2,2. Fala assim: Ele, Cristo, 1 João 2,2, Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Vejam. É através dele que Deus é satisfeito. Quando o texto fala que ele é a propiciação, isso significa que é ele quem satisfaz as exigências de Deus. É Jesus que na sua morte satisfaz o que Deus exige no que diz respeito à culpa do pecado. Veja no capítulo 4, no versículo 10. O texto diz, 4:10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É só através de Jesus que a ira de Deus pode ser satisfeita. Não adianta a pessoa pagar promessas, não adianta a pessoa ir até a Aparecida de joelhos, não adianta a pessoa dar ofertas na igreja, não adianta a pessoa ser uma pessoa religiosa, não adianta ela adorar imagens ou coisas do tipo, não adianta ela viver uma religiosidade ali intensa, nada disso afasta a ira de Deus. É Jesus Cristo que é a propiciação, que torna Deus propício, que satisfaz as exigências de Deus. Só Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como nós podemos ser beneficiados por essa obra propiciatória? O apóstolo explica em Romanos 3:25. Em Romanos 3:25, o apóstolo Paulo diz que é somente pela fé que nós podemos ser beneficiados por essa obra propiciatória. O texto diz em Romanos 3:25 fala assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Como eu posso então ser beneficiado pela obra propiciatória, apaziguadora, satisfatória de Jesus? Pela fé nele. Quando eu creio em Jesus, então a ira de Deus é desviada de sobre mim. A humanidade está debaixo da ira de Deus. Mas quando alguém crê em Cristo, então essa ira é desviada. Porque os benefícios do sacrifício de Cristo são imputados àquela pessoa. E quem não crê? Muito simples. A palavra de Deus diz em João 3:36. Vejam esse aspecto da teologia cristã que é esquecido nos nossos dias. João 3:36. Quem não crê, diz o texto, João 3:36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas o que está escrito aí? Mas Deus gosta tanto dessa pessoa, coitadinha. Não, não é isso que diz o texto. Mas Deus é amoroso e no final tudo vai dar certo. Não, mas Deus, ele é paciente, ele vai salvar todo mundo no final. Não, não é isso que diz o texto. O texto afirma que quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele se deita hoje à noite e a ira de Deus, como uma espada, paira sobre ele. Ele vai se levantar amanhã cedo e a ira de Deus, como uma espada, estará pairando sobre ele. Ele tomará o seu café da manhã, irá para o seu ponto de ônibus, pegará o seu carro, irá trabalhar, e a ira de Deus, como uma lâmina, estará pairando sobre ele. Tudo que ele fizer, cada gesto dele, cada palavra dele, é o gesto de um inimigo. É o gesto de alguém que está debaixo da ira de Deus. E essa ira, cedo ou tarde, vai transbordar e vai esmagar essa pessoa por toda a eternidade. Como escapar disso? Como fugir disso? Ah, eu vou à igreja, eu vou dar o dízimo. Você pode entregar tudo que você tem, vender seus bens, entregar tudo. Não vai adiantar. Ah, eu vou subir as escadas de joelho pagando promessas. Você pode subir todas as escadas do mundo de joelhos. Isso não vai desviar, não vai satisfazer a ira de Deus. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E nós só conseguimos nos apropriar desses benefícios propiciatórios através da fé. Quando nós cremos nele, a ira de Deus é desviada de nós. Se não crermos, a ira de Deus sobre nós permanece. Se você está aqui, ou se você está me ouvindo na sua casa, ou vai me ouvir depois por essa gravação, e você não recebeu o Filho de Deus, não se engane, não existe um Deusinho, Papai Noel, olhando para você, sorrindo com a mãozinha esticada, pedindo aí um favor para que você creia nele. Não, não apague essa ideia mitológica da sua cabeça. Se você rejeita o Filho, você está debaixo da nuvem escura da ira de Deus. E essa nuvem escura prenuncia uma tempestade de fúria que um dia cairá por você, sobre você, por toda a eternidade. A diferença é que as tempestades vão e vêm. Essa tempestade, quando vier, nunca passará. É uma tempestade sem fim. É uma tempestade eterna. Mas há algo mais na morte de Cristo. Eu quero compartilhar algo mais. A morte de Cristo também comprou um povo para Deus. Eu gosto tanto de dizer isso, vou falar de novo. A morte de Cristo comprou um povo para Deus. Eu vou dizer porque eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar isso porque é muito bom pertencer a alguém. É muito bom ter um dono. É muito bom ser de alguém. Dizem que as crianças nos orfanatos, elas ficam tristes quando fazem aniversário. Por quê? Por que vocês acham que as crianças nos orfanatos ficam tristes quando fazem aniversário? Por quê? Em casa, quando fazem aniversário, só tem festa. Minha filha fez aniversário, não é mais criança. Pelo menos na cabeça dela, não. Na minha, é criança até os 75 anos. Quando eu for, minha filha é criança. Mas minha filha mais velha fez aniversário. E alegre, feliz. vai fazer uma festinha ali com os amiguinhos. E assim funciona nas casas. Hã? Festa, aniversário. Mas dizem que as crianças nos orfanatos, talvez não todas, mas elas não ficam alegres quando fazem aniversário. Por quê? Sabem por quê? Que quanto mais velhas elas forem, menor a chance de serem adotadas. Elas querem ser de alguém. Elas querem pertencer a uma família. Elas querem ouvir alguém dizendo: esse menino é meu. Essa menina é minha filha. Esse menino é meu filho. Elas querem pertencer a uma comunidade, a um núcleo familiar. Elas precisam pertencer a alguém, porque isso lhes dá segurança, paz, alegria. Elas se sentem amadas quando elas pertencem a alguém. E assim conosco também. Quando eu me casei, eu me senti contente e seguro. Por quê? Porque eu passei a pertencer a uma pessoa. Eu sou dela. Eu sou dela. Ela é minha também. Que seja, fique bem claro isso. Mas eu sou dela. Isso me faz bem. Eu fico contente, eu desfruto de alegria, de segurança, de satisfação, porque eu sou de alguém, eu sou dela. Isso me dá essa alegria, essa felicidade, essa satisfação. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, ele comprou um povo para Deus. Vejam o que diz Atos 20, 28. É muito lindo, é um dos textos que eu mais gosto, Atos 20, 28. Vejam o que diz. Atos 20, 28. O texto diz assim, 20, 28. É um sermão pregado aos pastores de Éfeso. Paulo estava se despedindo dos pastores de Éfeso e ele então disse essas palavras que eu vou ler agora para vocês. Ele fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus comprou você na cruz. Você é dele. E isso é bom. Imaginem, se nós não tivéssemos um dono, se nós não tivéssemos um Senhor, como nós viveríamos? Como seria a nossa vida? Os irmãos já viram esses cachorrinhos vira-latas aí pela rua sem dono? Como eles vivem? Já viram como eles vivem? Jogados aí, comendo lixo, perdidos para lá e para cá, sem ter para onde ir, se rolando aí na sujeira, brigando uns com os outros. São cães sem dono. Vocês acham que nós seríamos muito diferentes disso? Seríamos piores. Nós, no entanto, quando o Senhor nos comprou e nos colocou na sua família, nós temos agora um dono, um Senhor. A morte de Cristo na cruz adquiriu um povo para ele. E hoje eu posso dizer: eu pertenço à família de Jesus. Eu sou dele. E isso me dá satisfação. Isso me dá segurança. Isso me dá paz. Isso fortalece o meu testemunho. Quando alguém diz assim para mim: venha cá, vamos fazer tais coisas, eu digo: eu não posso. Por quê? Porque eu sou dele. Ele me comprou. Eu não posso ir com você. Eu não posso acompanhar você nessas coisas. Eu não posso pensar como você pensa. Eu não posso fazer o que você faz. Eu não posso adotar os seus pensamentos, os seus valores, as suas ideias, o seu modo de proceder, as suas palavras. Nada disso eu posso adotar. Sabe por quê? Porque eu tenho um dono. Eu sou dele. Ele é meu Senhor, meu chefe. Ele me recebeu na sua casa. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava jogado numa lama podre, pútrida, mal cheirosa, de pecados e morte. Mas ele me tirou dali. Ele me trouxe para a sua casa. Ele pagou o preço para me tirar daquela lama de escravidão. E ele me lavou. E ele me deu um manto. Ele me cobriu com as suas vestes, como se eu fosse um filho, um herdeiro. Ele me adotou. Ele colocou um anel de herdeiro nos meus dedos, no meu dedo. Ele mudou o meu nome. Eu era maldito, ele passou a me chamar de bendito. Eu agora habito na sua casa com o seu povo, sou cidadão do seu reino e sou herdeiro da sua cidade. Eu tenho um dono, eu pertenço a alguém. Na cruz ele pagou o preço por isso e agora eu pertenço à sua família. Isso me enche de dignidade. Isso me enche de segurança. Isso me enche de satisfação. Isso me enche de paz no coração. A morte de Jesus obteve isso. Um povo para Deus. E eu quero terminar mencionando mais um aspecto apenas, mais um resultado apenas da morte de Jesus. A morte de Jesus, eu mencionei para vocês, é a morte que satisfez as exigências de Deus, de um Deus irado. Eu mencionei para vocês isso em 1 João 2:2 e 4:10, Romanos 3:29. A morte de Jesus comprou um povo para Deus. Eu mencionei para vocês Atos 20:28, mostrando esse caráter de compra da igreja de Deus pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. E por último, eu quero mencionar para os irmãos mais um aspecto apenas. Esse é um aspecto muito vivencial, muito prático. A morte de Cristo derrubou a parede de separação entre os homens. A morte de Cristo derrubou a parede de separação entre os homens. Nós lemos no comecinho, quando eu li o texto base, nós olhamos para Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2 é um texto revolucionário, ou pelo menos foi um texto revolucionário nos dias em que o apóstolo Paulo produziu. Por quê? Porque nos dias que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, havia uma grande barreira entre duas raças, os judeus e os gentios. Não se misturavam. Os judeus odiavam os gentios. E os mestiços também. Se alguém não era judeu puro sangue, também era odiado. Os samaritanos, por exemplo. Os samaritanos eram odiados pelos judeus porque eram mestiços. E havia uma grande barreira entre esses povos. Tanto que foi necessário que o Espírito Santo desse evidências de ter vindo sobre os judeus em Atos 2. Depois o Espírito Santo deu evidências de vir sobre os samaritanos em Atos 8. Depois o Espírito Santo deu evidências de vir sobre os gentios em Atos 10, para mostrar que não havia diferença nenhuma, porque na cabeça dos crentes primitivos, do homem primitivo, havia uma separação entre as raças. O povo de Deus era o povo judeu, os outros eram imundos. A literatura judaica chamava os gentios de cães. Esse era o tratamento. Os gentios são cachorros. Por quê? Porque são animais imundos. O cachorro naquela época não era como hoje. O cachorro hoje vai em psicólogo. O cachorro hoje anda com fitinha vermelha e perfume. Eu tenho cachorro que vive melhor do que eu, tenho certeza. Aliás, a maioria dos cachorros que eu conheço tem uma vida mais feliz que a minha. Mais tranquilidade, tudo ali na pata, tudo, enfim. E muito bem, felizes. Só comem, dormem, sem nenhuma responsabilidade. São levados no médico, consultas caras são pagas. Assim são os cachorros de hoje. Na época não, na época os cachorros eram animais quase selvagens. Andavam em bandos comendo coisa podre, comendo até carne humana. Nós vimos os dados sobre a crucificação que eu mencionei. Os cães, a carne dos crucificados era jogada para os cães comiam carne humana ali. Eram animais selvagens, terríveis, imundos. E os gentios eram chamados de cães. Houve um rabino que disse: olha, eu queria ser um jumento para morder um gentio. E aí perguntaram para ele: mas mestre, rabi, não bastaria ser um cachorro? Não, porque o cachorro morde e solta, o jumento morde e quebra os ossos. Veja o ódio que havia entre as duas raças. E os gentios também não gostavam dos judeus e desprezavam os judeus e perseguiam os judeus e às vezes até tentavam profanar as coisas sagradas dos judeus para provocá-los e mostrar desrespeito para com eles. Assim era a humanidade naqueles dias, essa separação das raças. Mas a Bíblia diz que pela morte de Jesus houve uma transformação nessa realidade. surgiu um novo povo, uma nova raça. Antes eram duas raças, judeus e gentios. Agora surgiu um novo homem, uma nova raça. O texto diz em Efésios 2:14: pois ele é a nossa paz. Ele fez paz entre os dois, criou a paz entre os dois, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Ele uniu os dois, judeus e gentios, no mesmo povo, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei das ordenanças expressa, a lei de mandamentos expressa em ordenanças, e criou um novo homem, fazendo a paz. Como ele fez isso? Ele fez isso por meio da cruz. Ele destruiu a inimizade. Agora, os homens salvos, que pertencem a essa nova realidade, a essa nova raça, entre eles não há mais distinções de nenhuma natureza. Ele é a nossa paz. Não há na nação inaugurada pela cruz, não há na nação que surge a partir da fé no Filho de Deus, após o seu sacrifício, não há nessa nação distinções entre os homens, distinções culturais, distinções raciais, distinções sociais. Não. Deus uniu a todos num só corpo, numa nova nação. Não há negros, não há vermelhos, não há amarelos, não há brancos. Todos pertencem a uma mesma raça, a raça dos homens lavados. Lá em Atibaia tem uma rua, é uma rua muito conhecida, muito antiga. Numa extremidade da rua tem uma praça com uma igreja. Na outra extremidade da rua tem outra praça com outra igreja. A igreja de lá é a igreja dos brancos. A igreja da outra ponta é a igreja dos negros. E até hoje falam assim. Mas em que praça? Da igreja dos brancos ou da igreja dos negros? Porque antigamente a igreja católica separava. Né? Os negros não podiam visitar a igreja dos brancos, os brancos não iam na igreja dos negros. Isso não é cristianismo. Isso é uma seita. Dizem que no Paraná existe uma igreja luterana em que tem a igreja dos brancos, ainda hoje, e a igreja dos negros, separados. Isso existe ainda hoje. Nos Estados Unidos, as pessoas falam, não, estamos na mesma igreja. Ok, só que os negros sentavam de um lado, os brancos sentavam de outro lado. E se um negro sentasse do lado dos brancos, um branco ia lá e falava, você não pode sentar aqui, tem que ir para outro lado. Mas eu estou orando agora, eu posso terminar a oração? Não pode terminar a oração, sai agora daqui, porque aqui é o lado dos brancos. Vá para o seu lado. Termina a oração do seu lado, não do nosso lado. Isso jamais é cristianismo. Jamais. O cristianismo, por causa do sangue da cruz, ele une os homens. E não há mais distinções entre as pessoas. Todos pertencem à nova raça, a raça dos homens salvos, a raça dos homens lavados. Não há distinções e divisões entre nós. Por isso, e aqui vem o lado vivencial dessa realidade da cruz, não deve haver no meio desse povo, do povo de Deus, nenhum tipo de barreira, nenhum tipo. Se você olha para alguém e diz, ah, aquela pessoa tem uma cultura inferior à minha, tem uma formação inferior à minha, tem uma classe, pertence a uma classe social inferior à minha, não vou me aproximar dela. Se você faz isso, você não entendeu o cristianismo. Porque no cristianismo essas barreiras desaparecem. A cruz destruiu essas barreiras. Em Cristo, todos são um, numa nova raça, sem distinções. Se você olha para o seu irmão e se afasta dele, se você nutre divisões no seu coração em relação a certa classe, alguma classe da igreja, algum grupo da igreja, algum tipo de pessoa da igreja, você não compreendeu a fé cristã, porque a cruz destruiu tudo isso. Não há mais distinções entre os homens que foram salvos. O sangue de Cristo na cruz rompeu e destruiu totalmente essas barreiras. O povo de Deus agora, todos, de todas as cores, todas as raças, brancos, negros, amarelos, vermelhos, se tiver algum azul também, verde, qualquer um, né? Se foi lavado pelo sangue de Cristo, essas pessoas pertencem ao novo povo, o novo povo de Deus, e devem superar todas as suas distinções e caminhar juntos no serviço do Mestre, como resultado não apenas de uma visão nova da sociedade, mas como resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que lembrar que o Senhor é a nossa paz. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pela sua obra na cruz do Calvário, que realizou essas coisas por nós. Senhor Deus, obrigado, porque a morte de Jesus nos comprou para Deus, nos comprou para o Senhor. Obrigado porque ela satisfez as suas exigências, e obrigado porque ela derrubou a parede de separação entre nós. Obrigado porque antes nós estávamos debaixo da sua ira, mas a morte de Jesus, pela fé no Senhor que morreu por nós, nós nos apropriamos, ó Deus, e fomos beneficiados da propiciação que a sua morte, a morte do seu filho, conquistou por nós no Calvário. Nós também estávamos abandonados, sozinhos, sem pertencer a nada e a ninguém, perdidos neste mundo. Mas o Senhor nos comprou pelo sangue da cruz e nos trouxe para a sua família, onde temos segurança, onde pertencemos ao Senhor. E o Senhor também derrubou a parede de separação que havia entre nós. Há tantas coisas que nos tornam diferentes: distinções raciais, sociais, culturais, econômicas. E isso tudo, ó Deus, gera infelicidade, tristeza, insatisfação, frustração. Mas através do sangue da cruz, todas as distinções foram removidas, ó Deus, na sua igreja. E hoje podemos viver em paz uns com os outros, podemos viver em plena comunhão uns com os outros, porque pela cruz nós experimentamos a paz que no Calvário foi conquistada por nós. Nós agradecemos por isso, agradecemos pela cruz do Senhor, porque por meio dessa cruz nós obtivemos todas essas coisas. Nós louvamos o seu nome por isso e pedimos que essas coisas modifiquem o nosso modo de viver na igreja e fora dela. Pedimos isso em nome do Salvador. Amém.